Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, deputado Júlio Garcia, mesa diretora, deputados, deputadas, quem nos assiste nos canais respectivos, está em transmissão ao vivo pelo YouTube. Senhor presidente, hoje é um dia de muita tempestade em Santa Catarina. Hoje não é um dia confortável para ninguém. Hoje é um dia que se define um prosseguimento de um ato, um prosseguimento de uma possível cassação de um governador e de uma vice-governadora. E desde da admissibilidade na Assembleia, eu, como representante de 30.276 pessoas, especialmente da Serra Catarinense, no qual eu sou o único deputado eleito dos 18 municípios da Amures, eu não mais dormi, pensando, estudando, analisando, fazendo as minhas reflexões. E o que nós estamos passando hoje nada mais é que a ganância de procuradores do Estado que ganham R$ 33 mil para que ocorresse uma equiparação salarial com R$ 38 mil que recebem os da Assembleia. Isto é, o piso de Santa Catarina é quase R$ 1.400. O auxílio emergencial é de R$ 600. Isso equivale a 55 vezes o que uma pessoa ganhou num auxílio emergencial. E o que acontece? A minha primeira posição, presidente Júlio Garcia, era fazer uma abstenção de voto. Por quê? Porque eu defendo, e já defendi aqui na tribuna, que quem deve decidir é o povo. Escutei a fala dos colegas dizendo que nós representamos X mil eleitores, mas eu venho de uma raiz democrática onde as pessoas devem decidir. Se você escolheu, você retire. E essa tese eu fui trabalhando com ela. Quando eu me posicionei contra a composição pelo fato de não ter acordado o partido no sentido de que era um colega e se não o fosse era para ser eu, aí eu votei contra. O que aconteceu? Foi colocado na imprensa, Márcio Machado vota a favor de Carlos Moisés da Silva para que não ocorra a cassação. E ali eu fiquei explicando, explicando, dizendo, não, eu não votei pela cassação ou não, eu votei pela composição de uma comissão. E ali eu vi um lado muito forte que querem que ocorra o prosseguimento do feito do jeito deles. E hoje, para fazer os estudos, coloquei também uma enquete na internet e lá um grande grupo pede a permanência do governador. E aí, então, eu consegui trabalhar com os dois lados, observando o que as pessoas diziam. Uns querem que, de fato, ocorra a cassação, outros não. Mas no sentido do prosseguimento do feito. E aí eu quero ressaltar que essa fase processual não é a fase de cassação do governador e da vice, mas é uma fase de prosseguimento do feito com 5 desembargadores por sorteio escolhidos dentre 94 excelentíssimos desembargadores. E mais 5 deputados estaduais eleitos, sendo presidida a sessão pelo presidente do Tribunal de Justiça. Pois bem, então eu fiz essa análise e, dando continuidade nessa minha conversa interna, eu no meu escritório, estudando, reavaliando, eu pensei o seguinte, presidente: será que o governador do estado foi enganado? Será que ele foi levado a erro quando os procuradores, na vontade de reajustar, porque nem tudo que é legal é moral, ou depende da ótica, porque cada um tem um ponto de vista. E eu fiquei pensando e voltei um histórico no início da legislatura, quando aqui apresentada a reforma administrativa. E na reforma administrativa foi colocada uma emenda que dizia o seguinte: equipare-se o salário do procurador do estado com o procurador da Assembleia. Foi aprovada. O governador vetou, voltou para casa e nós mantivemos o veto. Então, a minha ótica no sentido, será que o governador foi enganado? Porque ele foi, imagine, um procurador do estado, diz: assinem que está tudo certo. Então eu vou assinar, porque eu acredito em você, você é concursado, você tem capacidade técnica para isso. Mas no segundo momento, no outro questionamento que eu fiz, poxa vida, ele vetou a emenda. Ele vetou, e nós mantivemos o veto. Então, a minha tese, ela caiu por baixo, porque ele não foi induzido a erro. Eu tenho o direito, como ser humano, errar. Eu tenho. Mas, quando eu erro, eu retorno e mudo o ato. Então, dentro dessa ótica, eu entendo, senhor presidente, eu quero deixar bem claro a você que está nos assistindo e que tu vai escutar essa minha fala, porque é muito fácil você, atrás de um computador, ter um monte de pedras e atirar na gente. Teclando, dizendo isso, dizendo aquilo. Eu quero ressaltar que aqui não é a favor do governador ou a favor do presidente da casa. Nós não estamos num referendo. É isso que querem impor para a gente. Vocês estão num referendo, porque se você é contra o Carlos Moisés, é a favor do presidente. Não. Nós estamos num ato técnico. Eu não vou entrar no mérito. Se ele é um bom gestor, se ele não é um bom gestor, se ele me atendeu, se ele não me atendeu, se o secretariado expulsou um deputado de uma reunião com um prefeito ou não, porque isso não é o que está sendo debatido, analisado, estruturado. O que nós estamos trabalhando neste momento é uma fase processual de que dê prosseguimento para que um grupo de desembargadores, então técnicos, e um grupo de deputados possam analisar e aí assim decidir se vai ter ou não a cassação. E aqui eu quero reafirmar que o meu voto foi não ao prosseguimento da vice-governadora, não, mas neste momento, por entender essa questão técnica, eu vou votar sim pelo prosseguimento do feito, por esse único motivo, de que na reforma administrativa houve um veto. O que significa veto? Você que está me escutando, ele não concordou. Então, ele era sabedor que existia uma equiparação. Aqui nós não estamos discutindo os 33 milhões de reais. Nós estamos discutindo outras coisas. Nós estamos discutindo um ato que ele sabia e assim ele outorgou uma equiparação salarial. E para encerrar a minha fala, presidente, eu quero dizer, olhando no olho do cidadão catarinense, que as pessoas se afastem de mim pelo que eu sou, do que se aproximarem de mim pelo que eu não sou. Questão técnica. Ninguém está aqui neste momento caçando o governador do estado ou a sua vice-governadora, mas dando continuidade a um ato para que um outro grupo possa analisar. Obrigado, presidente.